aí, a gente vai mudar um pouco o foco da conversa agora, porque não seria justo uma conversa com um especialista em direito eleitoral do porte desse entrevistado de agora, a gente não aproveitar para fazer uma pergunta sobre um assunto que tem repercutido bastante aqui em Caicó. Hoje, exatamente há 20 dias, vai fazer 20 dias amanhã, que o prefeito da cidade, o prefeito afastado agora, ele foi preso, acusado de participar de um esquema fraudulento. Eu até tive conhecimento que era o senhor que estava fazendo a defesa dele, e isso não foi confirmado. Mas, independente das questões do afastamento, que não cabem aqui nessa discussão, o que provocou, o que foi que fez, eu gostaria que o senhor nos respondesse aqui sobre essa questão da volta de Batata, porque é uma pergunta que não cala na cidade. E as pessoas param a mim, param Suelda e dizem assim: vocês sabem se Batata vai ser solto, se não vai? Se ele volta a ser prefeito? Quanto tempo Marcos fica? Em que situação aconteceriam novas eleições? O senhor entende muito bem desse assunto. Como eu falei, tem questões que nem cabem nessa pergunta, mas analisada dessa forma mais técnica, a coisa mais jurídica, qual é a real situação de Batata hoje? Em que situação ele poderia ser definitivamente afastado? Em que situação o município teria novas eleições? Responda pra gente, pode ser, doutor Eric.
Pode, claro. Apesar de eu não ser advogado dele, quero dizer a você que eu sou absolutamente contra essas antecipações de pena. Hoje o sistema brasileiro antecipa, ele primeiro pede para depois investigar. Isso é um grande erro, uma grande crítica que eu faço. Não concordo que você tenha hoje os meios de prova eles sendo invertidos. Antigamente você buscava toda uma investigação até chegar ao pedido de prisão. Hoje ficou mais fácil. A acusação, primeiro prender e tentar que as pessoas façam delação. E essas relações começam a gerar toda uma confusão, digamos assim, no sistema jurídico que vocês veem. Você quebra a paridade entre defesa e acusação. Então, o fato do prefeito, ele estar preso, é mais a existência desse momento que o país está vivendo. Acho que todos os recursos possíveis, no instante em que essa matéria chegar nas instâncias posteriores, né, dessa decretação, não tenho dúvida que vai haver soltura. Enquanto não existir um trânsito em julgado, o prefeito não perde mandato. Enquanto não existir uma determinação definitiva, não pode se realizar novas eleições. Acho que se houver uma boa estratégia em relação a esse tema, o Supremo tem demonstrado isso aí, o Supremo dado um exemplo para o país que você não pode simplesmente prender poder investigar, a acusação ela precisa ter todo um caminho investigativo, e é importante as investigações muito importantes para esse país. Nós precisamos descobrir o que é que há de certo e o que é que há de errado. O que não pode é você determinar uma prisão que antecipa qualquer presunção de inocência, decreta a morte social de um cidadão, porque está decretada. A pessoa que vai presa jamais terá a mesma imagem depois que sair, mesmo que seja absolvido. No final, muitas vezes você não encontra nada que vinha condenar. Então, isso tem que ter uma resistência muito forte, inclusive dos advogados. Eu acho que a própria OAB, os advogados, eles têm que se unir para o direito de defesa sendo atingido e fragilizado muito nesse país. Então, quando você vê um exemplo tão próximo aqui de nós, tão próximo, você tem um prefeito de uma soberania popular, escolheu, elegeu, votou, e de uma hora para outra, por uma decisão singular, uma decisão de um único juiz, você determina um afastamento com prisão, nós temos que debater até onde vai essa importância do voto de cada cidadão. O que é que vale o voto de um cidadão brasileiro que escolhe um juiz, apenas manda tirar e manda prender, sem você ter um elemento investigativo, tudo único, exclusivamente, com interpretação da acusação. A acusação interpreta, a acusação cria um juízo de valor, com isso atinge uma imagem de quem poderá ser absolvido num dado momento. Mas eu acho que eu sou muito contra essa forma que nós estamos vendo o processo de investigação.
Doutor Eric, eu lembro que quando o Lula foi preso, o senhor foi entrevistado por mim e por Glaucia aqui no programa, e é a mesma linha de raciocínio?
A mesma linha. Eu sempre defendi essa mesma linha. Nós não podemos chegar esse ponto de antecipar prisões. Só que Lula, presidente Lula, tem até um diferencial. O presidente Lula, ele foi julgado em primeira instância, teve uma sentença que condenou, foi julgado em segunda instância no TRF, mesmo assim, eu defendi que não era suficiente para estar se executando pena, disse que teria que se esperar um trânsito em julgado, teria que se esperar pelo menos o STJ se pronunciar, porque ele era contrário a essa antecipação de execução de pena em segundo grau. Você imagine a questão de uma prisão preventiva está sendo decretado, onde sequer se concluiu uma fase investigatória. Onde está essa necessidade de evitar clamor público, de destruição de prova? Se houve busca e apreensão, não tem mais prova a ser destruída. A busca e apreensão já foi feita, tudo foi recolhido. Por que não ter preso alguém que não tem mais como movimentar ou destruir alguma prova? É essa incoerência sistêmica que incomoda esse pensamento de defesa e de presunção de inocência para os advogados brasileiros. Precisa enfrentar com muita coragem.
Dr. Eric, ainda dentro dessa discussão sobre a prisão do prefeito Batata, num determinado momento da nossa conversa, o senhor disse: não tenho dúvida que Batata será solto. Na atual conjuntura, isso seria em que período de tempo? Agora demoraria mais um pouco? E claro que ele está lutando pela liberdade, mas em sendo solto, ele voltaria já automaticamente a assumir a gestão do município de Caicó ou não?
O tempo do judiciário é um tempo muito diferente do nosso tempo, do tempo da sociedade, do tempo da empresa. Da imprensa. O judiciário, ele tem um tempo próprio, porque tem muito rito e muitos prazos. A gente não tem como definir assim um prazo certo de acontecimento, mas acho que os advogados dele devem estar trabalhando com muito afinco para reduzir esse prazo do judiciário. E o retorno dele vai depender, de duas questões. Uma é a prisão, o outro é o afastamento. Tem que fazer um pedido que envolva esses dois decretos, o que prendeu quanto o que afastou. Para que ele conseguir isso nas instâncias superiores, ele retorna de imediato à prefeitura.
Doutor Eric, para que o ouvinte, aquele que está lá no sítio, que votou em Batata, por exemplo, entendeu o que foi que aconteceu com o prefeito que ele ajudou a eleger. Pela lei, pelo que está escrito na lei, Batata deveria ter sido afastado e não preso, é isso?
O que nós temos dentro desse processo foi divulgado pelo órgão de acusação, ou seja, só na visão do Ministério Público, foi uma visão em que havia alguns elementos que ele imaginou na interpretação, por exemplo, textos de WhatsApp. Aquilo que a acusação interpretou os textos de WhatsApp foram suficientes para convencer o judiciário de que precisaria não só o afastamento, mas também a prisão. Penso que se nós analisarmos dentro de uma razoabilidade, dentro de uma proporcionalidade mínima, você poderia até afastar, poder ter essa discussão. Mas além de afastar, você mandar prender, se houvesse periculosidade suficiente, eu acho que foi muito mais uma questão midiática, uma questão muito mais de satisfação para mover a opinião pública daqueles que tinham uma satisfação muito grande, que propriamente prova essencial caracterizar essa prisão, porque prisão é uma coisa muito... O último recurso que você tem que fazer, sobretudo quando você antecipa. A gente tem que entender que essa forma de banalizar as prisões hoje é com determinado prefeito. Amanhã pode ser com um cidadão qualquer, o pobre lá do cidadão que está trabalhando, um agricultor, simplesmente ter uma prisão antecipada porque fez pequenos... Digamos assim, houve uma pequena interpretação dada pelo Ministério Público. Então, o que está sendo hoje aplicado aos grandes políticos, amanhã pode estar sendo aplicado ao cidadão brasileiro. E é isso que a democracia tem que defender, o cuidado com essa sociedade que nós temos que ter para poder ter uma paridade mínima da manifestação de liberdade. Isso é fundamental para que a gente conscientize. Deve se investigar, deve. Quem tiver sua culpa, que vá resolver junto ao judiciário se a culpa for encontrada. Você simplesmente antecipar por uma questão de movimentação ou de estratégia do Ministério Público facilitar as investigações, você inverter toda a ordem constitucional.
Doutor Eric, mas o senhor falou aí nas mensagens de WhatsApp, só que tem conversas. Essas conversas não seriam do prefeito Batata, pelo menos que a gente tenha conhecimento. Tem as mensagens de texto e tem as mensagens de áudio. E até lá na casa do prefeito tinha um valor em dinheiro, né? Levaram computadores e tudo mais. Isso faz parte para a justiça, são provas que argumentam aí o fato dele estar preso. Aí, falando, saindo um pouco da questão de Batata, eu queria perguntar sobre a situação do vereador Lobão, que acredito que o senhor tenha acompanhado também. E aí, quando eu falo nos áudios, Lobão, o Ministério Público até publicou no jornal essa questão de áudios de conversa com Lobão e os vereadores negociando valor financeiro. Já que tem áudio, que tem voz, a situação complica mais para Lobão ou não? Cabe a mesma situação de Batata? E aí eu pergunto, Lobão pode ser solto ou não?
Olha, o que você tem que analisar, sabe, Cláudia Escoelho? É o contexto dessas gravações. Quando você tem essas gravações, hoje, num país em que você vive numa polarização, você não tem hoje um presidencialismo puro. Hoje você tem um presidencialismo onde você tem muitas negociações, seja por cargo, por classificação política, tudo. Você tem, o que não pode, você ter este diálogo, a indicação de um cargo, a indicação de alguém para o secretário estar exercendo um cargo de confiança em troca de algum prejuízo ao erário. Se você tem diálogos, ou desses diálogos de indicação, ou esses diálogos eles tragam a movimentação que você tem de base de apoio, isso acontece no Congresso todo dia e a gente vê as coisas como funcionam. A própria indicação exige uma fidelidade partidária, uma fidelidade ao governo em exercício. O que nós não podemos é antecipar as interpretações sem ouvir, digamos assim, a defesa, sem ouvir esse contraditório de que significa esses diálogos. E só a acusação faz a interpretação. Já diz o que ela acha que é. Aí você já gera prisão. Sem entender qual foi o contexto daquilo ali, você fragiliza. Agora, se você vai encontrar que houve prática de crime, que houve peculato, houve corrupção, e isso ficar caracterizado, esse que caracterizou terá que realmente responder perante o Poder Judiciário pelos seus erros.